ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional para todo o país nessa sexta-feira, 14 de março de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa te lembrando o seguinte: você pode participar. A sua participação, inclusive, é fundamental. Mande a sua mensagem de texto no WhatsApp da Nacional, 21, código do Rio, 97119-9966. Não pegou, não? Vou repetir, então. 21, código do Rio, 97119-9966. Só mensagem de texto, nada de ligar, nada de mandar mensagem de voz, por enquanto, não tá rolando. Mensagem de texto, tá? Quem vai ser campeão, Flamengo ou Fluminense? Mande a sua mensagem. 6-1.
O que vem por aí?
A decisão do Cariocão, com transmissão da Nacional direto do Maraca. Domingo, a partir de 15h30, o show de bola nacional. Estarei por lá com os comentários da Raquel Mota, as reportagens do Rodrigo Ricardo e o Luiz Ferreira no plantão da Nacional. E o Rodrigo Ricardo está chegando com todos os detalhes do Fla-Flu. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! O zagueiro Léo Pereira já tem 227 jogos com a camisa do Flamengo. E domingo pode conquistar o título de número 11 com a camisa rubro-negra. O paranaense de 29 anos fala o que o time do técnico Felipe Luiz pode aprender da vitória de 2-1 sobre o Fluminense no primeiro jogo da final do Carioca.
Eu acho que a gente pode tirar de lição alguns momentos em que a gente entregou a bola para o adversário, em que a gente não caprichou num passe ali. Eu acho que esse foi a principal lição que a gente tem que tirar. Eu acho que valorizar melhor essa posse de bola que a gente tem para a gente não dar contra-ataque para eles. No mais é jogar como a gente vem jogando, com a bola para frente e buscando a vitória.
Léo Pereira não escondeu a irritação com o gol de Keno, já no final do clássico, aos 43 minutos do segundo tempo.
Então a gente fica triste, sim, fica frustrado pelo gol, mas não, a gente tem que trabalhar muito bem, principalmente psicológico, para que não deixe nos abalar esse momento, principalmente do gol. A gente tomou um gol contra o Vasco também, e até foi o inverso, né? A gente tomou o gol primeiro e depois busca a virada. Então a gente teve a cabeça no lugar, a gente soube construir essa virada, e isso é importante. A gente não vai sair sempre na frente do placar, e quando a gente estiver na frente do placar e tomar um gol, a gente saber lidar também com essa situação.
Quem renovou o contrato com o Flamengo foi o chileno Eric Pulgar. O volante de 31 anos teve seu contrato renovado até o fim de 2027. Enquanto Léo Pereira ficou chateado com o gol do Keno, Mano Menezes vê o lance como o início da reação tricolor rumo ao título.
Sabemos com quem estamos jogando, não vamos ficar cantando que isso vai acontecer, mas abre a possibilidade de acontecer. O futebol é assim e nós vamos estar fortes no domingo para brigar pelo título, é isso que a gente quer. E o gol do Keno certamente ajudou a gente a nos reanimar e enxergar essa possibilidade.
Sem Fuentes contundido, René deve assumir a condição de titular na lateral esquerda e conta com toda a confiança de Mano.
Tem confiança no René, sempre jogou jogos grandes, sempre entregou o que tinha que entregar. Não é a mesma característica do Fuentes, claro que não é a mesma característica do Fuentes. Então a gente tem que apresentar, se a escolha for ele, alternativas diferentes de jogar para tentar tirar o melhor de cada um.
Para quem acredita na lei do ex, René jogou no Fla por 5 anos. O Flu também regularizou Rubens Lescano, mas o meia paraguaio não poderá jogar a finalíssima do Carioca, porque já se encerrou o prazo para inscrição de novos jogadores. Lembrando que a Nacional transmite o Fla-Flu decisivo neste domingo, a partir das 15h30. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Luciana Zogaib está comigo, contou a história do primeiro jogo da decisão aqui na Rádio Nacional. Ô, Luciana, qual a tua expectativa? Aquele gol do Fluminense no final do jogo, ele reavivou a decisão, né? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Sem dúvida, né? Tá tudo em aberto. É claro que você ter a vantagem, né? Um gol de vantagem é pouca vantagem, mas é uma vantagem. E o Flamengo tem essa vantagem, né? E tem também um elenco mais forte, né?
Sim.
Comparado, assim. Mas a gente sabe que isso, na prática, não quer dizer muita coisa. O jogo é jogado, né? Lambaria pescado. Vamos esperar aí esses próximos acontecimentos, mas assim, eu acredito que foi bom, né, de uma maneira geral. A gente não teve um bom público no Maracanã nesse meio de semana, a expectativa é que...
Por quê?
Porque o fracasso de público esse Campeonato Carioca, né? Eu coloco por conta de... Porque são muitos jogos, né? A vida tá cara, né, André?
Tá
então, as pessoas escolhem, né? E sem dúvida que se você tem dois jogos, o segundo é que vai realmente decidir, a escolha é ir no segundo jogo, até porque é um domingo. O jogo,
é o que resolve.
O jogo quarta-feira, 9h40 da noite, tem toda uma dificuldade também pro torcedor se deslocar, enfim. Não, a gente não tem visto também aquele belo futebol no Campeonato Carioca, né? Muito, os times se poupam, preservam, não sei o quê. Então eu acho que, eu já falei isso, acho que tinha que ser repensado nesse esse formato, assim, principalmente nessa reta final. Por que não um jogo só, jogo único? Eu acho que dá mais emoção, diminui a quantidade de jogos, ajuda o calendário, mas tem a questão, né, das datas que são vendidas para televisão, tudo isso, enfim. Então acaba sendo um pouco complicado. Mas tem que se repensar, porque em termos de bilheteria não está trazendo retorno, né?
Nenhum.
Agora, quanto ao jogo em si, eu acho que vai ser talvez o melhor Fla-Flu aí desse Carioca, né? Porque o primeiro foi um jogo horroroso, um 0x0 horroroso. Esse foi um jogo mais animado, mas também ainda não foi um jogo à altura do que as equipes podem jogar. Então eu espero que essa final aí possa ser. O Flamengo vai provavelmente não ter o Danilo, né? Que deve ser cortado.
Não vai ter, né?
Inclusive deve ser cortado da seleção, vai ser cortado da seleção por conta desse problema na coxa, né? Agora, uma notícia, duas notícias boas, né? Ele trouxe a do Pulgar, mas tem uma outra. O Flamengo, depois dessa renovação do Pulgar, já começa a falar também da renovação do Gerson, propondo, inclusive, um aumento salarial para o jogador.
Que dar, né?
É, a questão já que foi motivo de polêmica aí, e isso a diretoria já se mexendo também nesse sentido. É isso, vamos aguardar. Eu acho que o Flamengo é favorito, mas ao mesmo tempo o jogo está completamente aberto.
Totalmente aberto, a Nacional transmite no final do Mundo da Bola de hoje. Uma surpresinha para vocês aí relembrarem as últimas decisões entre Flamengo e Fluminense. A Luciana falou em corte do Danilo, que deve acontecer para a seleção brasileira, para esses jogos contra a Colômbia e a Argentina. E o Neymar também deve ir pelo mesmo caminho, a informação é da ESPN, dos canais ESPN, o Neymar, o staff do jogador já teria comunicado à CBF que a situação não é tão simples para essas partidas. Os jogos já acontecem na semana que vem. Então, assim, é um na próxima semana e o outro na outra. Então, o Neymar deve ser cortado da seleção brasileira para esses jogos das eliminatórias. Bom, agora é oficial, na verdade, né? Danilo, Neymar e Ederson, os três cortados da seleção brasileira, a CBF acaba de divulgar. Bem no momento que a gente está falando aqui. E aí os convocados são o Alexandro, que é jogador do Flamengo, o Lucas Perry, goleiro lá do Lyon, e o Endrick, do Real Madrid. Então é oficial Danilo, Neymar e Ederson. Ederson, goleiro do City, os três cortados, Alexandro, Lucas Perry e Endrick convocados. Em cima do lance, nosso Luiz Ferreira por aqui. Bom, e a temporada de 2025 da Fórmula 1 começa nesse final de semana. Eu estou ansioso, particularmente, depois que eu assisti a série do Senna, voltei a curtir Fórmula 1. E o Brasil vai ter representante na principal categoria do automobilismo mundial. Eu estou falando do paulista Gabriel Bortoleto, de apenas 20 anos, ele que vai correr pela Sauber. E quem faz a estreia aqui no programa No Mundo da Bola com toda a expectativa para a temporada desse ano é a Priscila Sestari. Prazerzaço falar contigo, Priscila. Boa noite.
Boa noite, André. Nossa, eu que fico muito feliz de estar participando com vocês, falar de Fórmula 1, que é um assunto que eu gosto muito, e assim como você, também estou na expectativa, não vejo a hora de acontecer essa corrida no domingo, viu?
Com certeza. Qual a tua expectativa Primeiro do Gabriel, né? Porque eu acho que tá todo mundo, todos os brasileiros sentem muita falta de um grande piloto brasileiro na Fórmula 1. A gente acompanhou nos últimos anos, muita gente torce pro Hamilton, né? Porque ele sempre mostrou muito carinho pelo Senna e pelo Brasil. Mas ter um brasileiro é diferente, né, Priscila?
Muito diferente, André. Você ter a nossa cara, né? O Gabriel, ele, como você bem lembrou aí no começo, 20 anos, é um piloto que venceu as categorias de acesso à Fórmula 1, que foi a Fórmula 2 no ano passado, e em 23 venceu a Fórmula 3. E sempre assim, o Gabriel sempre venceu a Fórmula Regional também, enfim, por onde ele passou, ele sempre teve bons resultados. Mas o que a gente precisa ter esse cuidado é sempre o que vem por aí. Ele está numa equipe como a Sauber. A equipe Sauber é uma equipe que é de fundo do grid, né? A gente sabe disso. Ano passado foi a última equipe do grid. Então, ter essa expectativa do Gabriel estar na Fórmula 1 já é um começo. É muito bom pra gente, que é brasileiro, ver o Gabriel, ver o que ele pode fazer e trazer um pouco mais, né, dessa alegria que a gente tem. E sabe uma coisa curiosa, André, que eu tava me lembrando? Que assim como o Felipe Massa e também o Felipe Nasser, que foram os nossos últimos estreantes, também correram pela Sauber. Então, de certa forma, a gente também já tem esse carinho pela Sauber. É claro que o ano que vem vai se transformar em Audi, nesse projeto novo, nesse momento de mudança de regulamento também. Mas o Gabriel traz, sim, eu acho que essa esperança pra gente. Mas acredito que nessa temporada ele vai querer mais mostrar quem ele é, por que que ele está na Fórmula 1, como que ele chegou ali. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque você sabe, né? A gente gosta de ganhar, André. Sim. A gente adora ganhar. E se, claro, não tiver um resultado, poxa, a gente vai falar, ah, e o Gabriel ontem, por exemplo, já tiveram dois treinos livres, então ele se posicionou no primeiro em 15º, depois em 18º. Mas o importante pra mim é que ele fique na frente do companheiro de equipe dele, que é um cara muito experiente, que é o Nico Hülkenberg, que está há muito tempo na Fórmula 1. Então, se ele começar a mostrar que ele consegue incomodar, que ele está entendendo o carro, porque tem esse processo de adaptação também, eu acho que a gente tem boas surpresas. E aproveitar, né, André, aqueles espaços, assim, quando as equipes principais, ou a equipe do meio do pelotão quebra, ou tem alguma coisa, eu acho que ele é um cara muito inteligente, assim, ele vai trazer muita coisa legal pra gente.
Tomara que sim. Bom, e uma outra pergunta que eu tenho pra te fazer, ô Priscila, é sobre o Hamilton na Ferrari, né? Porque é uma mudança que todo mundo sempre quis ver, pelo menos eu particularmente adoraria ver o Hamilton na Ferrari, isso vai acontecer, fazendo dupla com o Leclerc. Como é que você imagina o Hamilton agora na Ferrari?
Bom, o Hamilton, ele chega, a gente percebeu ali pelos testes de pré-temporada, embora ele tenha andado menos que o Leclerc, mas eu acho que também é uma questão de estratégia, até para entender um pouco mais o que é esse carro, ele tá feliz, André. Acho que a primeira coisa que a gente sente da última temporada, quando ele estava ainda na Mercedes, é ter um carro que ele pode se sentir competitivo, e eu tenho essa impressão dele. Então ele vem para cima e, claro, a Ferrari, que não ganha um título de construtores desde 2008, que foi a última vez que a Ferrari ganhou o título, tá com uma sede enorme. Então você imagina, Hamilton, o piloto 7 vezes campeão, estando numa equipe que todo mundo é apaixonado, que é a Ferrari, tem muita chance de dar certo, mas também aquela cautela, né? Você vai achar que eu tô em cima do muro, mas não é. Tem o Charles Leclerc, que já é um cara que já tá há muito tempo na equipe, que conhece mais. Então, a gente pensando dessa forma, André, é um talento, claro, nato, o Hamilton, a gente sabe disso, mas já tem um cara que já tá na casa há algum tempo. Então, ele vai tentar entender o que tá acontecendo, mas eu acho que a Ferrari vai escolher o Lewis Hamilton, se tiver condições, claro, e eu acho que o carro tá muito bom para essa temporada, para disputar o título, eu não tenho a menor dúvida, mas também a gente também vamos ver como que ele vai sentir nesse carro. Mas eu acho que só a motivação de estar na Ferrari, de ter essa possibilidade de estar numa equipe dos sonhos, né, fazendo esse sonho pelo menos com 7 títulos, quem sabe o 8º vem aí, né?
Com certeza. Priscila Sestari, obrigado pela participação e seja sempre bem-vinda, viu, Priscila?
Muito obrigada, André, é um prazer imenso, e olha, são 24 etapas, hein? Quem sabe a gente tá em todas aí para conversar mais sobre Fórmula 1 e automobilismo com vocês e os ouvintes da Nacional.
Tomara, será um prazer. Bom fim de semana, Priscila.
Obrigada, para você também, um beijo.
Valeu, Pri. Bom, vamos falar agora dos outros esportes.
Momento Estádio,
com Wagner Gomes.
O jogo válido pela Champions League das Américas de basquete, a equipe de Franca venceu o Quinza da Argentina pelo placar de 84 a 73 e está nas semifinais da competição. O Instituto de Córdoba também já está classificado. Franca espera o vencedor do jogo de hoje entre Flamengo e Paisas no Maracanãzinho, às 19h10. E o Instituto de Córdoba aguarda o resultado entre Boca Juniors e Real Esteli. O tenista brasileiro João Fonseca está disputando o Challenger 175 de Phoenix, no Arizona. Ele passou pelo alemão Jan-Lennard Struff, cabeça de chave 4, por 6-1, 4-6 e 6-3. O jogo durou 1 hora e 31 minutos. João avançou para as quartas de final e enfrentará o francês Hugo Gaston na próxima fase. O jogo é hoje às 23 horas no horário de Brasília. O jogador ocupa, no momento, a 77ª posição no ranking mundial.
É hora do futebol feminino.
Copa Delas.
E amanhã tem decisão na Supercopa, e quem conta pra gente é a Brenda Balbi. Boa noite, Brendinha.
E aí, André, boa noite, tudo bem? Vamos falar de Supercopa Feminina, porque a competição chegou à grande final, final que será disputada entre dois times paulistas. São Paulo e Corinthians se enfrentam pela primeira vez na final da Supercopa, e inclusive também é a primeira vez que o São Paulo está disputando a competição. Então chega na final com uma equipe muito forte, com um elenco muito interessante, vencendo as duas partidas anteriores, né? Quartas de final e semifinal. Nas quartas de final venceu por um placar bem ok, né, considerável, 4-0. Na semifinal venceu por 1-0, mas conseguiu desempenhar um bom futebol também contra a forte equipe do Flamengo, que também se reforçou muito bem para a temporada. E pela primeira vez eu acho que o São Paulo chega com chances reais de conseguir vencer a equipe do Corinthians. O Corinthians, por sua vez, chega na sua quarta final da Supercopa, é o único time campeão da competição, já que venceu as três outras edições da Supercopa Feminina. Então o Corinthians chega para defender um título, para defender três títulos, no caso, e o São Paulo, para quem sabe, conquistar o seu primeiro título nessa competição. Falando um pouquinho do jogo, fazendo um panorama, né, sobre essa final, como eu estava falando um pouquinho anteriormente, acho que o São Paulo realmente chega com grandes chances de tentar bater a equipe do Corinthians. O São Paulo ele é uma mescla muito interessante entre jogadoras vindas da base e jogadoras mais renomadas, né, com um pouco mais de experiência. É o caso da Camilinha, é o caso da Bia Menezes, que inclusive vive um grande momento na carreira. É top 3 laterais do Brasil, assim, com certeza. Inclusive, foi responsável por um dos gols nas quartas de final e por dar a assistência pro gol que classificou o São Paulo na semifinal. Então, uma jogadora que viu um grande momento e tem ajudado muito essa equipe do São Paulo. Tem também as jogadoras mais novas, né? A Dudinha, que já é uma realidade, mas uma jogadora que veio da base. A Isa também, que veio da base. Enfim, é uma mescla muito interessante esse elenco do São Paulo para essa temporada. E, por outro lado, tem o Corinthians, né? O Corinthians, ele é a grande força do Brasil, é o time a ser batido. Tem a Vicky Albuquerque vivendo também um momento grandioso na carreira. É uma jogadora que combina muito com o Corinthians, né? Eu acho que se tem uma representação, acho que a Vicky Albuquerque é essa cara desse time feminino do Corinthians, uma jogadora realmente muito decisiva, que fez também o gol que classificou o Corinthians para essa final. Enfim, são dois times muito interessantes. O Corinthians, por sua força, por a gente saber, né, que é o time a ser batido, e o São Paulo, por ser um time que está despontando aí como um forte favorito, né, para figurar entre essas finais, né, durante a temporada. Vamos ver como será esse jogo. Eu, particularmente, estou na expectativa de que será um grande jogo. O jogo, inclusive, será no Morumbis, estádio do São Paulo, apenas com torcida tricolor, o que pode ser um gás a mais aí para, quem sabe, o São Paulo buscar esse título. Bom, é isso, André. Depois a gente volta com o resultado da grande final da Supercopa Feminina 2025. Valeu!
Valeu! Vamos falar de Campeonato Mineiro. A decisão é agora, no fim de semana. Lincoln Chaves.
Amanhã é dia da gente conhecer o campeão mineiro de 2025. E o título está muito perto do Atlético, que venceu o América por 4-0 no jogo de ida na Arena MRV. O Galo, que disputa sua 19ª final consecutiva de estadual, pode repetir o feito que alcançou entre 1978 e 1983, quando foi hexacampeão de Minas Gerais pela primeira e até agora única vez. E para impedir a festa alvinegra, o Coelho precisa vencer o duelo deste sábado no Mineirão por 5 gols ou mais de diferença no tempo normal. Ou então ganhar por 4 gols de saldo, levar a decisão para os pênaltis e tentar a vitória na marca da Cal. Neste Campeonato Mineiro, o América atingiu essa marca uma vez, na goleada por 7-0 sobre o Pouso Alegre. Em contrapartida, o Atlético sofreu somente 2 gols em todo o estadual e não foi vazado nas últimas 7 partidas que disputou pela competição. O atual pentacampeão tem a expectativa de contar novamente com o Hulk, recuperado de uma lesão muscular que o tirou dos compromissos do Galo pela Copa do Brasil e do primeiro jogo contra o Coelho. O atacante acabou de completar 4 anos de sua estreia pelo time alvinegro e celebrou a marca em depoimento à Galo TV.
Em todos os clubes que eu joguei, todos os países que eu joguei, eu passei sempre 4 anos. Na China foram 4 anos e meio, Portugal 4 anos, Rússia 4 anos, Japão 3 anos e meio. E aqui 4 anos se passaram, temos mais alguns anos aí pela frente, espero continuar sendo feliz aqui, continuar escrevendo uma linda história nesse clube que tanto me recebeu tanto bem, não só eu, mas com todos os meus familiares.
Para a difícil missão de amanhã, o América não poderá contar novamente com o goleiro titular, Matheus Mendes, que está emprestado ao clube pelo próprio Atlético. Outra ausência certa é a de Cauã Barros, meio-campista, expulso no jogo de ida. O técnico William Batista reconhece que a virada é complicada, mas acredita que o América mostra potencial para alcançar o principal objetivo do ano, o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.
A gente tem tentado aprender quando ganha e tentado aprender quando perde, né? E saber que o resultado não pode definir a nossa conduta. Eu posso cravar para o nosso torcedor que a gente vai ser um time brioso na B, vai ser um time com honra no segundo jogo, que a gente vai buscar fazer um grande jogo no segundo jogo e buscar o acesso da Série A, que é onde o América merece estar.
A partida estava inicialmente marcada para o Independência, a casa do América, mas o Coelho pediu a mudança para o Mineirão, de olho em uma maior receita. A bola rola em Belo Horizonte a partir das 16h30. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E também tem decisão no Campeonato Paulista. Domingo tem Palmeiras e Corinthians. Luciana Zogaib, tua expectativa para a decisão em São Paulo, hein, Luciana?
Bom, expectativa ótima, né? O Palmeiras que tentando aí esse tetracampeonato, que seria inédito, né, pro clube, e o Corinthians tentando evitar. O Corinthians vai precisar se superar, né, depois dessa eliminação aí da Libertadores, tá gostando todas as fichas aí nesse título, que seria muito importante realmente aí pro Timão, mas o time do Abel é favorito, né, André?
É, o Abel Ferreira, ele evitou, hoje teve uma coletiva, ele evitou falar sobre o São Paulo, né? Porque ele sempre fala muito de arbitragem, então, mas e tal.
Pois é, isso que é o problema. Quando é pro outro, ele, né? Sempre fala.
A classificação do Palmeiras foi uma classificação não merecida, né? Pelo menos nessa questão da arbitragem. Agora, no, na decisão entre Palmeiras e Corinthians, o que você pensa em questão de arbitragem?
Fica uma pressão, né? Já chega com uma pressão realmente maior. O ruim só é que esses jogos, né, eles vão acabar ficando aí separados, né? Pela data FIFA, né? E isso aí vai deixar aí esse gostinho, né? Porque a volta, o jogo da volta é mais lá pra frente. Então, mas eu acho que já joga uma pressão gigantesca aí pra cima da arbitragem, o que pode ser bom pro Corinthians, né?
Eu achei legal que na coletiva lá em São Paulo, o Matheus Delgado e o Rafael Claus, que são os árbitros das finais, né? Cada um apita um jogo, eles estiveram na coletiva e também responderam perguntas. Acho que isso é bem interessante. Seria um bom exemplo.
É uma coisa interessante realmente, porque aí você... Porque assim, a gente sabe que é passível de erro.
Sim.
O grande problema é que você ter o VAR, né? O VAR, as pessoas falam assim, mas tem o VAR. O VAR é uma ferramenta que não é uma questão de traçar uma linha e tal, ok? Mas ela é operada por humanos, né? E os humanos seguem errando. Então, quando é questão de opinião, são 2, 3 opiniões que podem não ser aquelas que a gente também tem. E aí acaba gerando mais polêmica ainda.
Luciano, um abraço, bom fim de semana, Luciano.
Valeu!
6h23.
O Gol Nacional.
Então, galera, dos últimos 5 títulos do Campeonato Carioca, 4 foram decididos pela dupla Fla-Flu. Começando por 2020, Flamengo campeão. Vitinho fez um dos gols e a gente relembra aqui na Rádio Nacional.
Insiste o Bruno Henrique, vai invadir a área para a equipe do Flamengo, projeta-se Everton Ribeiro, toque, deu Sama! Gol!
Flamengo. Jogada confusa, um chute foi dado, houve desvio, enganou o Muriel. E a bola morreu no fundo do gol. E quem assina essa obra é Vitinho. Camisa 11, abrindo o placar no finalzinho do jogo, na verdade já nos descontos. Aberto o placar e é o gol que dá o título estadual ao Flamengo. Na marca de 49 minutos do segundo tempo, o Flamengo vai conquistando o título. Flamengo 1, Fluminense 0.
Em 2021 também deu Flamengo. João Gomes, hoje no Wolverhampton da Inglaterra, foi um dos responsáveis.
Olha o Pedro dominando primeiro, segundo, limpou, jogada, mandou pra Betinho. É fumaça de gol pra Pedro, vai marcar, bate coração.
A revanche, o Fluminense se sagrava campeão carioca. Germancano começava a fazer história com a camisa tricolor.
Ganso passou pelo meio de campo, o Arias recebeu, tocou pro Ganso, entrada na grandeira, brecou de primeira, botou pro João Arias, vai bater, cruzou, Cano bateu, ela vai entrando, tem vício de meia dele balançando, cruzamento na grande área, jogada tramada entre o Cano e o João Arias, cruzamento, Cano entrou por meio da zaga do Flamengo, tapa na bola, fundo do barbante, explode a galera tricolor em todo o Brasil, no meu 44, 44 minutos, primeiro ato do espetáculo, tem rede balançando, galera, e é Bufu, ele mesmo, Cano 14 nas costas, assina na mais querida. Tá tudo igual do Maraca, Fla-Flu 1 a 1.
2023 veio o Bi, Flusão de novo campeão, e o Alexander foi pra rede.
Chega primeiro Davi Luiz, já perdeu a bola, escorregou, sobrou pro Cano, entrada na grande área, virou o jogo, pro olho, que liberdade do Guga, pode marcar, lá vai a bomba, espera, o goleiro do Flamengo sobrou, e Alexander gol! Segundo ato do espetáculo, que explosão é essa do Maracanã? Olha o Fluminense metendo o Flamengo de 4 do Maraca. Alexander, um foguetaço de fora da área, na gaveta do Santos. Na gaveta do Santos, galera, meu 19 minutos passados, segundo tempo do jogo, goleada tricolor do Maracanã. Alexander, 5 nas costas, assina na mais querida. Fluminense 1, 2, 3, 4, Flamengo 0.
A gente fecha no Mundo da Bola. Segunda-feira tem mais. Lembrando, domingo, hein? 3:30 da tarde começa o show de bola nacional direto do Maracanã. Eu estarei por lá para dar o recado com os comentários da Raquel Mota, as reportagens do Rodrigo Ricardo e o Luiz Ferreira no plantão da Nacional. Fechou? Encontro marcado domingo, 3:30, 4 horas a bola rola, show de bola nacional direto do Maraca. No Mundo da Bola volta segunda-feira às 6. Galera, um abraço! Tchau!